Vamos então para a informação com o Vítor Lenas, para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. O PSP já identificou os três indivíduos como suspeitos de destruição do presépio da Amorim Rosa. PSD refere que a falta de limpeza em Tomar está a criar uma imagem de desleixo da cidade e do concelho. A Autoridade de Saúde mantém alerta para a necessidade de vacinação contra a gripe.
Rádio Ertz, 98 FM.
E a Rádio Ertz deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Ertz.
Rádio Ertz.
Quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as previsões são de céu pouco nublado, vento em geral fraco, formação de geada, em especial nas regiões do interior, e pequena subida da temperatura mínima. Enquanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 14 para Coimbra e Castelo Branco, 15 para o Porto, Leiria, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública garantiu à ERTE que já estão identificadas pelo menos três pessoas como suspeitas dos atos de vandalismo que têm sido praticados na rua Amorim Rosa e que resultaram na destruição do presépio que ali tinha sido colocado pelos comerciantes da rua. A mesma fonte não confirmou a existência de filmagens em relação ao que aconteceu na madrugada de terça-feira, mas garantiu que estão a ser tomadas as devidas diligências para que os responsáveis sejam encontrados. Confirmam-se assim as indicações já avançadas pela ERTE na manhã de terça-feira sobre a responsabilidade inerente a um suposto grupo de jovens que estaria na origem da destruição do presépio. Na madrugada de terça-feira, ao contrário do que sucedeu no último sábado, alguns moradores aperceberam-se do barulho na rua e esses testemunhos terão sido decisivos para agora a identificação dos suspeitos.
Rádio ERTE. A primeira a informar.
O PSD voltou à carga com a questão da limpeza na cidade, recolha de lixo e renovação de equipamentos. Foi na reunião de Câmara com o vereador João Tenreiro a apontar um conjunto de situações que considera estão a criar uma imagem de desleixo da cidade e do concelho que se apresenta cada vez mais sujo. Em causa, nomeadamente, referiu o vereador, a degradação das papeleiras e também dos contentores.
Há quanto tempo é que não é feita uma renovação das papeleiras, Sr. Presidente? Em dois meses de uma ou outra. Porque a maior parte das papeleiras, basta analisar e dar uma volta pela cidade, que vemos que a maior parte das papeleiras estão no chão, estão danificadas, queimadas, portanto, e sujas, a maior parte das papeleiras. Portanto, vemos que não há uma substituição de papeleiras, portanto, o que dá logo aqui uma imagem ao Conselho, à partida, que é uma imagem má. Depois, a Sra. Presidente, basta fazer uma... Basta andar na rua, Sra. Presidente, e ver que há dezenas e dezenas de suportes de papeleiras que estão sem a caixa. Ou seja, estão aos suportes, nós vemos junto aos postos suportes de papeleiras, e muitas delas não têm a caixa. E isto, portanto, antigamente via-se durante uma semana, nem tanto, 3-4 dias, e substituía-se. Hoje em dia vê-se durante algum tempo, Sra. Presidente. Dá uma imagem de desleixo do município. Depois, nós temos visto que papeleiras nas localidades rurais também não existem, estão a desaparecer. Portanto, o que também começa a dar uma ideia também de um concelho cada vez mais sujo. Quanto aos contentores, também se passa a mesma coisa, Sr. Presidente. Há contentores de 200, de 400 e 600, como o Sr. Presidente sabe. E a maior parte deles estão velhos, estão danificados, estão completamente usados, estão sujos, cheiram mal.
Na resposta, o vereador do Pelouro e responsável pelos serviços, Bruno Graça, lembrou que só este ano foi possível inverter a política anterior, política que assentava na possibilidade dos serviços serem privatizados ou mesmo concessionados.
Não se adquirem ao longo de anos e anos, não se adquirem equipamentos, é ao longo dessa linha que durante anos e anos não é substituído nenhum pessoal para estas áreas e naturalmente que se não houvesse uma decisão, quer dizer, quando a decisão política final surgisse da privatização ou de concessionar os serviços, ninguém diria nada porque realmente as coisas estão a bom, tão de rastros, que tudo aquilo que viesse certamente não era pior que aquilo que estava. 2016 foi um ano em que se inverteu um pouco essa política. É evidente que é uma área onde não é fácil obter resultados de um momento para o outro, porque foram anos e anos de políticas e culturas de trabalho que foram implementadas, que foram enraizadas, e portanto não é de facto de um momento para o outro que isso se consegue. No entanto, este ano foram feitos, já foram admitidos pessoal operário para a Câmara e para os demais, porque de resto este é um problema que se coloca a nível dos serviços públicos municipais.
João Terreiro referiu ainda que há cada vez mais pessoas a despejarem lixo nos contentores sem o respectivo acondicionamento em sacos e deixou em jeito de sugestão à autarquia a realização de uma campanha para que o município ofereça à população os sacos para acondicionamento do lixo.
Poderia fazer uma campanha à semelhança do que alguns municípios já fizeram, junto das várias entidades, para oferecer, das várias entidades, das várias famílias, ou outra que oferecia os próprios sacos do lixo, portanto, até por uma política ambiental, e seria interessante, portanto, as próprias pessoas vinham à Câmara e, portanto, e a Câmara Municipal cedia esses sacos, até para facilitar este acondicionamento do lixo e para proteger o ambiente. Ou então comece, portanto, a fazer os percursos com maior rotatividade, que não é o que está a acontecer. Poder-me dizer que os caminhões estão velhos, já eram velhos na altura. Sr. Presidente, é verdade, o Sr. Vereador Bruno Graça já o disse várias vezes aqui em reunião de Câmara. Mas o que é certo é que já lá vão 3 anos, portanto. E nestes 3 anos já era a altura de se ter encontrado uma solução, nem que fosse no sentido até de mostrar que houvesse alguma candidatura a nível de fundos comunitários até para renovar a nossa frota de caminhões do lixo. Porque, de facto, até agora não vimos nenhuma modificação, nem nenhum aumento de percursos dos caminhões do lixo para que pudesse fazer, portanto, combater esta questão que é o lixo na cidade de Tomar.
Bruno Graça deu depois conta de um vasto conjunto de equipamentos e a intervenção noutros que permitem ter, disse a partir de agora, uma capacidade diferente por parte dos serviços de atuar no terreno, a que se juntam também a contratação de mais 11 funcionários para o setor.
É um caminho que, de facto, já levou à admissão de 5 funcionários operários para os serviços de águas e da limpeza urbana. Estão a decorrer, neste momento, concursos para mais 11 operários para os serviços de limpeza urbana. Foi adquirido uma nova varredora, foi adquirido um aspirador elétrico, foi adquirido uma monda térmica, foi adquirido um trator para o corte de relvas, foi adquirido um conjunto largo de equipamentos, outros foram recuperados, os contentores que é fácil falar, como é óbvio, porque toda a gente passa nas ruas e passa ao pé dos contentores, mas passou-se, nós conseguimos recuperar o carro que custou mais de 25 mil euros essa recuperação para ele começar a trabalhar e neste momento como está já garante cerca uma passagem por os contentores, cerca de 3 mil ou 3.500 contentores que o Conselho tem de 3 em 3 meses, não é aquilo que é recomendável. O que é recomendável, segundo dizem as normas, é 2 meses, portanto ainda não conseguimos cumprir integralmente com aquilo que está recomendado, mas já conseguimos fazer esse serviço, investiu-se, recuperou-se o carro, ele anda na rua. A monda térmica que acabamos de adquirir e que já está ao serviço tem também a capacidade de lavar exatamente aquilo que referiu, as papeleiras. Portanto, é um equipamento que serve não só para zervagem, mas para lavar contentores e as papeleiras, e portanto vai naturalmente também rentabilizar, e com a chegada de estes novos 11 operários, penso que estão criadas condições, agora sim, para se começar a implementar isto com normas, com trabalho, com disciplina, com rigor, alterando muitas das coisas que estavam a ser feitas, mas com condições humanas e condições de equipamentos para o fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aberto o caminho para a reabertura dos 20 tribunais encerrados em setembro de 2014 pelo anterior governo no âmbito da reforma do mapa judiciário. A reabertura dos tribunais de Mação e Ferreira do Zêzere inserem-se nesse conjunto e eram desde então reivindicados pelos autarcas do Médio Tejo, que consideram que as populações têm sido prejudicadas com a falta de proximidade dos ditos tribunais. Entretanto, dentro das medidas previstas no setor da justiça está também o alargamento da competência material das atuais secções de proximidade, de modo a que ali se realizem julgamentos criminais a partir de janeiro de 2017. Está também já anunciada a criação de uma secção de família e menores em Abrantes, também a partir do próximo mês de janeiro, criada através do desdobramento do Tribunal de Família e Menores de Tomar. Neste caso, a autarquia abrantina está a assumir o custo das obras de remodelação no atual Palácio da Justiça para instalar a referida secção. No próximo ano vai haver também novidades no que se prende com os beneficiários das tarifas sociais nas faturas da água, tal como já acontecia com a eletricidade e o gás. Vai haver um alargamento nesta matéria. O Orçamento de Estado para o próximo ano estende um mecanismo de aplicação automática da tarifa social da água, o que fará aumentar significativamente o número de beneficiários da medida, contornando assim a falta de informação e os entraves burocráticos que eram colocados à aplicação das tarifas sociais nestas matérias. Na região e em Tomar não há informação disponível sobre o número de pessoas que poderão vir a beneficiar a partir do próximo ano desta medida, embora os serviços municipalizados esperem um acréscimo significativo de beneficiários como consequência da automatização do acesso a esta medida.
Rádio Web, a primeira a informar.
As entidades de saúde mantêm o alerta quanto à necessidade de se continuar a fazer a vacinação. Como explica o Dr. João Martins, do Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo, há vacinas disponíveis tanto para quem tem direito a elas gratuitamente como nas farmácias, havendo nesta altura uma grande vantagem em fazê-lo, pelo menos durante os próximos meses.
Há uma indicação para ser feita no outono e até o final do inverno, por isso ainda durante os primeiros meses do próximo ano. E a ideia era de que quanto mais cedo as pessoas se vacinavam, mais proteção tinham, mais protegidas estavam da gripe. E o que os estudos epidemiológicos vieram também demonstrar é que nem era bem assim. Isto é, a vacina, quando se administra, começa a haver uma curva de subida dos anticorpos contra os vírus da gripe, mas depois, à medida que o tempo passa, depois de atingirem o pico, começam a descer. E o que acontecia era que pessoas que se vacinavam mais tarde, isto é, quando as crises de gripe aconteciam um pouco mais para janeiro, fevereiro, que é muito os meses em que costuma vir as epidemias de gripe, às vezes quando chegavam aí, as pessoas que se tinham vacinado ultimamente eram as pessoas que tinham mais proteção, isto é, que não tinham tanto a hipótese de apanharem a gripe. Por isso, o que quer dizer que também no vosso aspecto de órgãos de informação também pedíamos a vossa colaboração no sentido das pessoas ainda continuarem a ser alertadas para as vacinas que estão disponíveis, para aquelas que têm direito à vacina gratuita e as outras que estão nas farmácias da oficina, as pessoas neste momento ainda poderem ser vacinadas, isto é, ainda haver grande vantagem em que façam a vacinação nesta altura.
Rádio Web, a primeira a informar.
É É uma certeza o conhecido Festival de Verão Linha Cerma Fest, realizado pela Associação Cultural e Recreativa da Linha Cera, vai ter moldes diferentes no decorrer do verão do próximo ano. Como disse a Hertz Lino Lopes, o Presidente da Direção desta coletividade, em 2017 o festival será concentrado num único fim de semana. Uma iniciativa que tem como objetivo também permitir o aparecimento de outras iniciativas que a Associação pretende realizar, como é o caso de uma Feira do Livro.
Nós tentamos criar um festival em moldes diferentes, que era fazer um fim de semana em junho, um em julho e outro em agosto. Seriam 3 dias de festival, mas um em cada dia, em cada data do mês. Este ano vamos fazê-lo no último fim de semana de abril. Ainda não sabemos se serão os 3 dias, se será 2 dias, ainda está no plano de atividades, vem 2 dias, mas é possível que seja 3. E portanto, o dia 1 de maio, salvo erro, é uma segunda-feira, e nós fazemos sexta, sábado e domingo, serão 3 dias, porque na segunda-feira a malta sempre pode dormir mais um pouco, e vamos fazer nessa altura. Não temos propriamente ainda nenhum artista para divulgar, por isso não vou adiantar-me quanto a isso. Há uma que foi lançada, que se chama Linha a Linha, e que tem a ver com uma coisa que nós queríamos iniciar ali em termos culturais, com livros, trazer a mecânica, como é que se produzem os livros, a mecânica, como é que se encadernam livros, ou seja, fazer uma coisa dentro do pavilhão em que faríamos uma feira de livro e em que teríamos ali um outro conceito, que era trazer pessoas a fazer esse trabalho, para as pessoas perceberem também como é que um livro é feito, como é que chega às pessoas. E com isso, e com alguns conhecimentos de pessoas que temos, trazer também alguns autores, alguns escritores a nível nacional, que pudessem trazer uma obra deles para apresentar ali e fazermos ali algumas conferências, algumas coisas. Seria bom também para o multiuso, que seria para alavancar também, em termos escolares, em termos concelhios, em termos da freguesia, termos uma situação dessas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rede de Bibliotecas de Vila de Rei organiza, a partir do dia 4 de janeiro, a 3ª edição do concurso de arte digital. A iniciativa tem como objetivo, à semelhança das anteriores, a produção de trabalhos na área do desenho digital, incentivando a criatividade e a arte neste setor, quer no espaço escolar, quer também para a população em geral. O concurso estará dividido em 3 escalões etários, até aos 12 anos de idade, dos 3 aos 18 e maiores de 19 anos de idade, havendo um prémio final de 50 euros para o vencedor do concurso em cada escalão. Os interessados em participar na referida iniciativa, que decorre até ao dia 24 de março, poderão obter mais informação junto à Biblioteca Municipal de Cardoso Pires, bibliotecas escolares, nomeadamente da Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal, ou ainda através do site da internet da autarquia de Vila de Rei. E vamos para o fecho. A partir de hoje e durante os próximos dias, encerramos com mensagens de Natal. Hoje, com a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Estamos a chegar ao final de mais um ano de trabalho, mais um ano em que nos preocupamos com os nossos concidadãos, e esta é uma época em que normalmente a solidariedade vem ao de cima de cada um de nós, onde queremos partilhar e olhar para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para a pessoa que passa ao nosso lado. Aquilo que eu desejo é que durante o próximo ano não seja apenas nesta época que nos preocupemos com os outros, mas sim durante todos os dias do próximo ano. Desejo a todos um bom Natal e um bom ano novo.
E assim encerramos. Vamos estar de volta com mais informação local e regional aqui na Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.